Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre rede social. Estamos falando como que as redes sociais têm impactado na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, nos mais variados tipos de relacionamentos. Já falamos sobre relacionamentos gerais, semana passada falamos sobre relacionamentos entre pais e filhos, e hoje eu quero falar sobre trabalho, e o título é Recriando o Design do Trabalho. E eu vou ler então Efésios 6, do 5 ao 9, diz assim a Bíblia: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então nós estamos falando sobre isso, sobre redes sociais e o impacto delas nos nossos relacionamentos. Quem aqui alguma vez na vida já teve um problema de relacionamento dentro do trabalho? Quem não levantou a mão é porque nunca trabalhou, porque é impossível isso não acontecer. Um dos nossos maiores conflitos, um dos nossos maiores desafios é lidar com o trabalho, é lidar com o dia a dia. E tem uma coisa na nossa vida que é o seguinte: nós podemos ser muito bem sucedidos e muito bem realizados em várias coisas que nós fazemos, mas se o nosso trabalho não tem trazido para nós aquilo que nós desejamos, provavelmente vamos nos sentir incompletos. Quando você olha para a modernidade, o trabalho ele tinha um papel muito específico, que era gerar recurso para nós, que era gerar dinheiro, para através do trabalho a gente poder conquistar os nossos bens, para a gente poder conquistar aquilo que a gente precisa para viver. Com a vinda da pós-modernidade, o trabalho deu um salto além. O trabalho hoje, na maior parte da mentalidade das pessoas, é uma busca de realização, é uma busca de prazer, é uma busca de eu me sentir alguém. Então, você pode ver isso refletido nos livros que as pessoas têm comprado. Nós estamos vivendo um tempo de buscar a nossa performance ser mais profunda, de trabalharmos menos e produzirmos mais, de sermos mais organizados, e muitas pessoas têm tentado empurrar a gente para que a gente possa ser melhor no nosso trabalho. E as redes sociais têm influenciado muito isso. Então tem tipo assim, um cara que nunca conquistou nada, nunca fez nada, nunca deu sucesso em nada, e ele está ensinando centenas de milhares de pessoas como ser uma pessoa de sucesso. E muita gente está ouvindo, e muita gente está comprando, e muita gente está indo atrás. Eu diria aqui, eu refleti, tem várias formas de a gente dizer como que as redes sociais têm influenciado o nosso trabalho. Tem muitas coisas que eu poderia dizer, mas separei quatro. Primeiro, e são duas boas e duas ruins. A primeira boa que eu diria é a criatividade. É impressionante como com o advento das redes sociais, como que nós somos agora, ou tentamos ser muito mais criativos, muito mais assim, originais, tentamos fazer coisas que poucos fizeram, e eu acho muito legal, eu vibro com isso, porque tem propagandas incríveis. Eu vou citar uma muito simples para você, mas que eu estava indo no supermercado e eu achei genial. Tem um supermercado aqui em Ribeirão, que é o Savenhago. Quem já foi no Savenhago? Pelo menos uma vez na vida. Todo mundo, né? E aí uma vez estava entrando lá, aí tinha um banner, e o propósito do banner era arrecadar moedas para poder ajudar pessoas, né? E aí eu olhei assim, o slogan era: doe moedas, porque a sua moeda aqui vale uma nota. Muito bom, né? Vocês não acharam genial como eu achei? Eu achei genial, eu falei, cara, isso é muito criativo, alguém pensou nisso. As redes sociais têm influenciado o nosso trabalho. sabe? A pessoa chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma proposta para mudar a sua vida. Quanto você ganha? Eu ganho tanto. Não, você não é só um vendedor. O que eu vou mostrar para você, eu vou dar um negócio para você vender um produto que vai mudar o universo. Aí você já sabe o que, que é. Quem já sabe o que eu estou falando? Ah, né? Então, assim, é criatividade. É tipo assim, a gente inventou vários cargos para poder falar, tipo assim, o que, que você faz? Vendedor. Uma segunda coisa que eu diria que as redes sociais estão influenciando no nosso trabalho, e essa é ruim, é a improdutividade, por causa das distrações. Então, eu já falei isso aqui para vocês, isso é algo que eu luto todos os dias. Eu sei que se eu me concentrar e trabalhar uma hora sem nenhuma interrupção, eu poderia produzir muito mais rápido, coisa que de repente eu demoro 2, 3 horas. Mas quem que aguenta, gente, postar uma foto e falar assim: ah, nem vou ver quem curtiu? Você é dessas pessoas? É impossível ser assim, sabe, gente? Você posta um negócio, aí você fala: não, vamos lá, vamos. Aí a primeira pessoa que curtiu, sua mãe, aí você fala: essa não vale. Então as redes sociais têm nos deixado muito, muito improdutivos. As pessoas já tentaram fazer várias coisas na empresa para que isso mude, mas tem sido difícil. Uma terceira forma que as redes sociais têm influenciado no trabalho, e essa é boa também, a modernização. Então as coisas estão aceleradas e elas estão melhorando, nós estamos inovando, estamos trazendo modernização, e aí começa a ter até alguns conflitos entre gerações dentro das empresas. Porque pessoas que estão acostumadas a fazer algo há 40 anos, e vem um jovem e fala: rapaz, a ideia é boa, mas nós precisamos modernizar, nós precisamos inovar. E o cara fala: meu amigo, você está chegando agora, faz 40 anos que eu faço isso, eu sei do jeito que tem que ser feito. Aí é onde começa a ter os conflitos. Já passou por isso em algum momento? Mentes diferentes. E uma última forma que eu diria que as redes sociais, para aqui, porque são muitas, têm influenciado o nosso trabalho: preguiça. Elas têm nos deixado mais preguiçosos. A rede que nós colocamos aqui é justamente de falar isso, de nos aprisionar, de nos prender. Na primeira mensagem nós falamos sobre a nossa liberdade para com as redes sociais. Quem aqui acha que precisa melhorar nesse quesito preguiça? Eu quero ser mais produtivo e tal, né? Então as redes sociais têm deixado isso para nós. Eu li aqui com você Efésios capítulo 6. E nós estamos falando sobre como que a Bíblia responde à maneira de nós nos relacionarmos com várias áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre trabalho. E Paulo, quem escreveu essa carta aqui, era alguém que trabalhava muito. Paulo, em um dado momento, ele diz o seguinte: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Ele disse isso, ele afirmou isso categoricamente. Será que você poderia dizer isso da sua empresa? Chegar lá e bater a mão na mesa e falar: gente, o negócio é o seguinte, aqui quem trabalha de verdade sou eu. Eu trabalho mais do que todo mundo, eu trabalho mais do que todos vocês juntos. É mais ou menos o que Paulo está dizendo. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele diz: contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então essa é a visão do apóstolo Paulo, e é impressionante. Todas as cartas ele vai falar sobre trabalho. Ele vai nos ensinar a trabalhar melhor. Quantos querem trabalhar segundo a palavra de Deus? Amém? Então é muito importante. Eu quero que você entenda a relevância daquilo que nós estamos tentando trazer para você. Porque um sonho que eu sempre tive é pregar um evangelho que faz sentido na segunda-feira de manhã. Esse é o evangelho da Bíblia. É o evangelho que você acorda e aquilo que você tem ouvido, lido, aprendido na igreja, muda o que você faz de segunda a sexta. E nós vamos mostrar como que Deus quer trabalhar isso. Na verdade, o evangelho transforma todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então temos uma nova perspectiva do trabalho. Por isso que eu dei o título: Recriando o Design do Trabalho. Eu quero refletir com você 5 áreas que Deus quer recriar a nossa mentalidade e a nossa ação no nosso trabalho, baseado aqui no texto que nós lemos. No verso 5, se puder pôr telão para mim, ele começa dizendo o seguinte: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. A primeira coisa que Deus quer recriar na nossa visão de trabalho é que Ele quer nos dar uma capacidade de nós nos sujeitarmos e obedecermos às pessoas que trabalham com a gente, ou às pessoas que estão acima da gente. Então é isso que ele está dizendo: vocês servos, obedeçam aos seus senhores. Antes de eu aplicar essa parte, eu preciso dizer algo para você. A escravidão, ela é presente no Antigo e no Novo Testamento. A melhor tradução aqui, como a NVI, por exemplo, traduz, ela diz: quanto a vocês, escravos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Aqui ele traduz como servos. A escravidão faz parte da narrativa bíblica no Antigo Testamento e ela faz parte da narrativa bíblica no Novo Testamento. A cidade de Éfeso, que é essa aqui que Paulo escreve e endereça essa carta, dizem os comentaristas que ela tinha um terço de escravos. Você imagina que é um terço da cidade. Um terço da cidade eram escravos e Paulo estava escrevendo para eles e Paulo estava ensinando eles a como viver segundo o Evangelho enquanto escravos. A escravidão no primeiro século não era tão parecida como aquela que nós iríamos descobrir séculos depois, ou aprender, melhor dizendo, séculos depois, como aqueles escravos africanos que eram trazidos tanto para a Europa quanto aqui para a América do Sul. Era uma escravidão muito mais hostil, não que aquela não fosse, mas aquela ela tinha algumas nuances diferentes, como por exemplo, o escravo era basicamente alguém que convivia com a família. O escravo era alguém que fazia parte dos relacionamentos, então ele tinha relacionamento com os seus donos, com os filhos do dono, e ele vivia ali num ambiente familiar, mas ainda assim era escravidão. O dono possuía, ele tinha posse daquela pessoa. No entanto, que se aquele escravo não fosse um bom escravo, ele tinha o direito de vendê-lo para outra pessoa, a pessoa não poderia fugir. Surge então a pergunta: Paulo concordava com a escravidão? Paulo, para Deus, a escravidão não era um problema? Nós sabemos que aqui no Brasil, só no século XIX nós tivemos a abolição da escravatura, mas era um problema para o apóstolo Paulo? Antes de eu falar um pouco sobre isso, é interessante que na visão de Paulo, o Evangelho se adaptava a qualquer tipo de pessoa. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente ouve na igreja não tem impacto na nossa vida. O Evangelho, ele é supracultural, ele pode ser adaptado a qualquer realidade de vida. Ele transforma a vida de uma pessoa que trabalha em casa e ele transforma a vida de uma pessoa que tem uma responsabilidade de nível global. O Evangelho, ele é supracultural. E Paulo sabia que a mensagem que ele tinha até para os escravos era muito importante. Por que que Paulo não confronta frontalmente a escravidão? Porque ele entendia que em primeiro lugar ele precisava trabalhar no coração daquelas pessoas, porque ele não conseguiria derrubar uma cultura que envolvia todo o Império Romano. Não adiantava ele se levantar e falar: oh, eu sou contra a escravidão. Era algo que estava, era intrínseco na mentalidade de qualquer pessoa daquela época. Mas mesmo assim ele entendia que o Evangelho se aplicava. Agora você pode ter certeza que com o passar dos séculos a escravidão ela foi se enfraquecendo. E isso é, em grande parte, influência do cristianismo. Como se você, por exemplo, fosse a carta que Paulo escreveu a Filemon, que era um senhor de um escravo chamado Onésimo, e esse escravo tinha roubado um dinheiro do chefe, do dono dele, e ele foi parar na mesma prisão que o apóstolo Paulo. E Paulo prega o evangelho dentro da prisão e Filemon se converte. Onésimo se converte. Paulo escreve uma carta para Filemon, que era o dono dele, e ele diz um versículo muito importante. Ele diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Aí ele diz: não mais como escravo, mas acima de escravo, que você o receba como um irmão amado. O que Paulo está dizendo? Filemon, o seu escravo errou contra você, ele está preso, mas ele se converteu a Cristo. Eu estou enviando ele de volta para você. Mas tem uma coisa: antes de você entender que ele é seu escravo, em primeiro lugar ele é seu irmão em Cristo. Isso começou a permear toda a mentalidade da escravidão no primeiro século no Império Romano. Com o tempo foi se enfraquecendo a escravidão, obviamente muitas pessoas lutaram contra isso, mas o meu ponto aqui é que Paulo não foi frontalmente em direção a isso, porque ele entendia que aquele que estava escravo, na verdade não era aquele que tinha que obedecer ordens a alguém, mas era aquele que vivia para si mesmo. E eu vou falar disso daqui a pouco, mais à frente. Muitas vezes nós pensamos assim: Eu não preciso obedecer ordens no meu trabalho, ou eu não quero receber ordens no meu trabalho, ou eu não gosto que as pessoas me cobrem, eu não gosto que as pessoas peçam algo a mim, eu quero ter o meu próprio negócio, que aí eu não vou ter patrão. Uma vez eu estava conversando com o Lucas, meu irmão, que entende muito mais de negócio do que eu. Ele falou assim: as pessoas pensam que quando elas tiverem o próprio negócio dela, elas não vão ter patrão. Mas aí elas vão deixar de ter um patrão para ter centenas de milhares de patrões que serão os seus próprios clientes. Aí eu falei: é verdade, menina. Nós sempre vamos ter que nos sujeitar a alguém. Quando o assunto é trabalho, e Paulo sabe disso, ele está dizendo: a primeira coisa que vocês têm que entender para um cristão, não fica bem ser alguém desobediente. E a palavra que ele usa aqui no original para obedeçam é a mesma que ele usou quando ele está falando semana passada aos filhos: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ele diz: obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. É interessante a gente pensar que algumas coisas que a Bíblia vai nos ensinar, elas vão totalmente contra o que a cultura diz, porque a Bíblia, ela confronta a mentalidade do homem moderno, ela confronta a nossa mentalidade. Então essa é a minha primeira aplicação: temos de aprender a nos sujeitar no trabalho, seja quem for acima de nós, essa pessoa merece temor, zelo e obediência. A segunda coisa que o Evangelho transforma a nossa mentalidade a respeito de trabalho: a primeira é a capacidade de nos sujeitarmos, a segunda é, ela nos ensina a servir sem ser visto. Verso 6, olha o que Paulo vai dizer ainda: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Então essa primeira parte aqui, vocês têm que obedecer, mas mais do que isso, vocês têm que servir. Essa palavra é muito importante quando nós pensamos a respeito de trabalho. Gente, por que nós trabalhamos? Eu vou dizer algo para você biblicamente. Nós trabalhamos para fazer uma coisa: para servirmos as pessoas. É o meio que Deus nos deu para servirmos as pessoas. Trabalho fala sobre servir. E servir, como ele diz ali, não apenas quando estamos sendo vigiados. Quem nunca estava no computador mexendo ali no zap, no YouTube, aí o patrão começou, aí muda a janela. Gente, a gente tem o dom de fazer isso. A pessoa muda muito rápido assim, né? Quem deu risada é porque faz isso. Então às vezes assim, né? É tipo assim, o patrão tá vindo, aí muda tudo. O cara atendendo um cliente quando o patrão não está perto, sem educação e tal. O cliente está aqui, é outro nível, olha, por favor, seja bem-vindo, entra aqui e tal, né? Muitas vezes nós só queremos fazer de fato o nosso trabalho quando alguém está olhando, ou quando alguém realmente assim está analisando e observando a gente. Eu quero refletir com você: o motivo de nós trabalharmos é servirmos. Deus nos serviu para nós servirmos as pessoas. Então o trabalho é uma maneira excelente de você servir a Deus. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim: olha, eu gostaria tanto de servir a Deus, sabe, eu queria servir mais a Deus, eu queria ter mais tempo para servir a Deus. Uma vez a pessoa falou isso para mim: eu não consigo servir a Deus porque eu queria ter mais tempo para servir a Ele. Eu falei assim: você não precisa de mais tempo para servir a Deus, você precisa servir a Deus no tempo que Ele já deu para você. Quando você vai trabalhar, é a sua grande oportunidade de servir as pessoas, e isso significa servir a Deus. Essa é a segunda forma: servir sem ser visto. Será que nós faríamos a mesma coisa se alguém não tivesse olhando? A terceira forma das cinco é fazer tudo de coração. É a parte B do versículo 6 ainda. Ele diz: não servindo apenas quando estamos sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração, fazendo com excelência, fazendo com boa vontade. Serviço mal feito ofende a Deus. Coisa mal feita ofende a Deus, porque isso vai assim diretamente contra o caráter de Deus, porque Deus não fez as coisas mal feitas. Tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus fez foi perfeito, tudo que Deus fez é belo. Acabei de descrever você aqui, amém? Tudo que Deus fez é bom, é perfeito. Gente, para pensar no nosso corpo. Para pensar assim, sabe, a gente nem entende as coisas que acontecem dentro de nós. Uma vez, quando a gente falou que a Suzana estava grávida, um rapaz, amigo nosso, médico, ele fez um texto para mim. Ele escreveu como que se forma o coração do bebê dentro da barriga da mãe. Eu entendi 20% do que ele escreveu, porque ele usou muitos termos técnicos, mas eu fiquei olhando e falei, cara, esse negócio é inexplicável. Como Deus é perfeito em tudo que Ele faz, você olha para a natureza, você olha para as coisas, mesmo as coisas que nós homens criamos, como por exemplo esse auditório, esse microfone que eu estou segurando, essa cadeira que você está sentada, esse óculos que está diante dos seus olhos, te proporcionando a sobreviver, tudo isso é perfeição, porque Deus nos deu capacidade, porque Ele faz as coisas bem feitas. Quando nós trabalhamos de uma maneira relaxada, mal feita, porca, nós ofendemos a Deus, porque isso vai contra o caráter dele. Eu lembro uma vez que meu pai, muito bravo, entrou assim no meu quarto estava todo bagunçado. Ele falou assim, pode arrumar esse quarto, porque quem gosta de bagunça é Satanás. Eu falei, estou arrumando agora, porque eu não quero Satanás no meu quarto não. Hoje eu olho para trás e eu entendo o que ele disse, porque as coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus, elas têm o seu devido lugar, as estações do ano, as horas do dia, tudo muito bem feito, igual o seu trabalho, igual como você faz, igual como você age. Aí muitas vezes a gente fala assim, sabe por que que eu não me dedico aqui nesse trabalho? Porque aqui ninguém faz o que é certo, aqui ninguém faz direito, aqui ninguém faz com excelência. Vou contar algo para você, o jeito que você trabalha revela não a cultura da empresa, mas revela quem você é. O jeito que você trabalha é um indicativo, não a respeito das pessoas, mas a respeito de como você encara as coisas. Sabe, será que você contrataria você para sua empresa? Você gostaria de trabalhar junto com você? Olha, nós vamos trabalhar a partir de hoje. Aí você olha e fala, cara, eu sou muito desorganizado, não trabalha comigo, sabe? Olha, não tem horário, eu não consigo chegar no horário. Será que você contrataria você? Se você estivesse procurando alguém, você olharia para você e falaria, cara, eu vou contratar você. Porque se você tem dificuldades em trabalhar com você, em contratar você, em indicar você, é igual quando a pessoa fala assim, olha, surgiu uma vaga, você tem alguém para indicar? Aí você fala, e agora? Porque às vezes a gente quer até indicar a pessoa, mas muitas vezes a gente indica a pessoa e a pessoa desindica a gente. Não é assim? Quem já passou por isso? Não levanta a mão, irmão. Você indica, meu, cara, eu confio nesse cara, pode pôr ele para trabalhar. Dá um mês o cara liga, meu, o que você fez comigo, cara? Não sabia que você me odiava, velho. Esse cara que você mandou aqui, velho, é o pior cara que já trabalhou aqui na minha empresa. Então o jeito que você trabalha diz respeito a você, a como você é. Uma coisa que a gente tem gerado cultura aqui na igreja, é quando a pessoa vem, faz algo, a gente faz apenas uma pergunta, esse aqui é o seu melhor? Só me responde algo, isso aqui, do jeito que você fez, é o melhor que você pode fazer? Essa pergunta constrange a gente. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem, eu olho para ela e pergunto assim, isso aqui é o melhor que eu posso fazer? Eu posso me doar mais por isso? Eu posso me preparar melhor para isso? Esse é o melhor? Eu sei que esse não é o melhor, eu sei que eu posso fazer mais do que isso. Toda vez que você atender alguém, que você conversar com alguém, que você estiver numa reunião, se você estiver ouvindo uma pregação, que você estiver trabalhando em equipe, faça uma pergunta para você. Esse é o melhor que você pode fazer? Porque se não for o melhor que você pode fazer, então nós precisamos entender que Paulo vai nos ensinar, movido pelo Espírito Santo, que como servos de Cristo, nós temos que fazer tudo de coração. Quantos querem trabalhar de coração ao Senhor? Das cinco, a quarta maneira que nós podemos recriar o design do trabalho, e para mim essa é a mais importante, é entendermos de uma vez por todas, por favor, ouça isso, que nós não vamos trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, de domingo a domingo, para uma pessoa. Nós não vamos trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro. Nós não vamos trabalhar todos os dias por uma questão de sobrevivência. Nós vamos trabalhar por um propósito muito específico. Servir a Jesus Cristo. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso a respeito do nosso trabalho. Paulo estava tão tão preocupado em nos fazer entender isso, que eu quero reler com você os 5 versículos, e você vai ver que em todos os versículos, ele vai falar isso aqui. Quem está vivo aí? Verso 5, põe para mim, por favor. Olha o que ele diz: quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. O que ele quer dizer aqui? Como se você estivesse servindo a Cristo. Verso 6, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos. Ele quer que a pessoa entenda que o trabalho dela está diretamente ligado com Cristo. Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Verso 7, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas. Verso 8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Do Senhor, seja servo ou seja livre. E o último versículo: e vocês, senhores, agora ele fala com os patrões, façam o mesmo com os servos, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e ele não trata pessoas com parcialidade. Em todos os versículos, ele quer mostrar para nós que o nosso trabalho é importante para Deus e que Deus é importante para o nosso trabalho. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque senão o Evangelho não vai ter profundidade na nossa vida. O que me faz a pensar que nós podemos crer em Jesus na igreja, mas esquecemos que Ele existe no nosso trabalho. Podemos ser pessoas que lembramos que Deus existe na igreja, mas vivemos como um ateu no nosso trabalho. E eu quero colocar um nome para essa pessoa, talvez possa ser ou não o seu caso. É o que eu quero chamar de ateu profissional. O que é o ateu profissional? O ateu profissional não é que ele era amador e aí ele fez faculdade e ficou profissional. O ateu profissional é o cara que crê em Deus em todas as áreas da vida dele, mas na profissão ele é um ateu, porque ele trabalha como se Deus não existisse. Quer dizer que ele entra no trabalho e ele pensa que Deus não existe mais? Não, não é isso. Mas ele trabalha como se Cristo não estivesse nos céus, vendo o trabalho dele, se importando profundamente com cada atitude dele. Esse é o ateu profissional. Ele não se lembra de Deus no trabalho. Aliás, ele se lembra. E eu vou falar quando ele se lembra. Bom, quando está tudo indo muito bem no trabalho, alguém está aqui nessa fase? Fase boa de trabalho? Misericórdia, irmãos. Ainda bem que vocês vieram hoje. Vem aqui na frente, nós vamos jogar óleo em vocês hoje. Quando você está indo muito, muito bem no trabalho, está tudo indo tão bem assim, aí você pensa: meu, eu sou top. Aí você pensa: cara, olha, eu sabia, era eu que tinha que estar aqui. Eu estou pensando em escrever um livro para os funcionários da empresa, para ensinar como que eles devem ser igual a eu, igual a mim. Obrigado, aqui é a minha coisa. Eu quero ensinar para eles como que eles têm que ser, porque eu estou, nossa, eu estou demais, cara. Aí o cara esquece que foi Deus que pôs ele lá. Ele trabalha como se Deus não existisse. Mas esse cara lembra de Deus em um momento. Quando tudo começa a dar ruim, quem não levantou a mão, então talvez seja o seu momento. Você fala assim: cara, Deus realmente não se importa com o meu trabalho. Aí ele lembra. Ou seja, quando está tudo indo muito bem, ele é ateu. Mas quando o trabalho está indo mal, ele fala: Deus, por favor, abre uma porta. Aliás, eu não preciso de uma porta, Deus. Senhor, não sei, Deus, abre o mundo para mim, porque as coisas estão muito difíceis. Então, nós precisamos entender que Cristo, Ele é a redenção do nosso trabalho. Por favor, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção nisso. Por que que Paulo estava mais preocupado em ensinar a igreja a trabalhar... Desculpa, vou corrigir. Por que que Paulo estava mais preocupado em ensinar os escravos a trabalharem para Cristo do que em combater a escravidão deles? Preste atenção. Porque Paulo sabia que o que ia mudar a vida deles não era eles serem livres, embora ele desejasse isso, como nós já falamos. Paulo sabia que o que ia mudar a vida deles era eles trabalharem ou servirem de acordo com a vontade de Deus. Porque nós somos escravos não por obedecer pessoas, nós somos escravos não porque, não quando nós temos que entrar num horário e sair num horário que eles mandam a gente. Nós somos escravos não quando nós temos que correr e trabalhar e vender as coisas que precisamos vender. Nós somos escravos quando o nosso trabalho tem apenas o propósito de servir para nós mesmos. Aí nós somos escravos. aí você pode ser o maior empreendedor do mundo, você talvez seja o maior escravo do mundo também, porque o seu trabalho é o seu Deus, o seu trabalho é a razão da sua vida, sabe? É você, pensa assim comigo essa cena, ela acontece com você praticamente todos os dias. Você teve um dia exaustivo, você está muito cansado, as coisas no seu trabalho não estão indo do jeito que você gostaria, você chega em casa, você senta no sofá, se você é igual eu, você só quer pensar em nada, eu ponho chave, você põe friend, você põe qualquer coisa que você quiser, e aí você está muito cansado. A pior coisa é você chegar muito cansado no seu trabalho e pensar o seguinte: meu, esse trabalho está acabando comigo, eu nunca vou chegar, eu nunca vou fazer, eu nunca vou conquistar aquilo que eu tanto quero. Isso é ser escravo do trabalho. Agora, existe uma outra situação. Você chega em casa, você está muito cansado, você está desgastado, você senta no sofá, coloca alguma coisa e você pensa: meu dia hoje foi terrível. Mas tem uma coisa, tudo que eu fiz não foi em vão, porque o meu trabalho é a maneira de eu servir as pessoas e glorificar Jesus que está nos céus. Você não é escravo do seu trabalho, porque o seu trabalho também foi redimido por Cristo, e Ele também vai ensinar você a servir e a ser livre disso. Então, ser escravo não é viver para servir alguém, ser escravo é viver longe de Cristo, sendo servo de si mesmo, correndo atrás de coisas para você mesmo. E sabe, por que que as coisas são tão difíceis no trabalho? Eu quero que você entenda isso, porque Deus usa o nosso trabalho como uma das principais maneiras dele trabalhar em nós. Pensa quantas coisas você já não sofreu no ambiente corporativo, quantas coisas você já não teve que se sujeitar, quantas coisas você é no trabalho que você fica louco. O trabalho ele tem assim acabado com as pessoas, tem deixado as pessoas ansiosas, tem feito as pessoas se diminuírem. Eu vou te falar o porquê. Primeiro, talvez você está pensando isso: meu, mas você, legal tudo isso que você está falando, só que você não conhece o meu trabalho, eu estou sendo injustiçado lá dentro. Eu quero dizer algo para você, isso é muito comum. Bom, primeiro porque o ambiente de trabalho ele é diferente de qualquer outro, eu vou te explicar porquê, e eu vou comparar com dois outros. Quando você está num ambiente de família, as pessoas amam você, e elas se importam com você. Quando você está num ambiente de igreja, mesmo, e você tem dificuldades na família, no ambiente de igreja você tem dificuldades, mas a igreja é uma comunidade que vive debaixo do governo de Cristo. Agora, quando você está no trabalho, não tem o amor da família, não tem o governo de Cristo, não tem o carinho dos amigos, pelo contrário, são pessoas que querem derrubar você, são pessoas que não se importam com você, e mais do que isso, é um lugar delas colocarem o ego delas para fora, é o lugar delas se sentirem valorizadas, é o lugar delas se sentirem alguém por pisar em outros, é o lugar delas crescerem na vida abaixando os outros. E sim, o trabalho é um ambiente de muita injustiça, mas você não é escravo disso, você não para por isso. E pelo contrário, Deus está trabalhando em você com essas situações, porque Deus quer saber se Ele realmente vai poder transformar a sua vida em todas as áreas, sim ou não. Muitas vezes ficamos ansiosos. A Suzana chegou para mim uns 3 meses atrás e falou assim: estou grávida. Deu uma semana, eu não tinha nenhum filho ainda. Eu falei: mas está estranho. Falou: estou grávida, eu achei que ia ter filho. Aí eu fico olhando a barriga dela, está crescendo. Ansioso. Vai demorar? Deus está trabalhando isso comigo. Quantas coisas no seu trabalho que você já queria que tivesse acontecido? Talvez você trabalhe de maneira autônoma, você já queria ter uma envergadura, uma abrangência maior. Por que não ainda? Por que não conquistei? Presta atenção, porque Deus está trabalhando em você através do seu trabalho. Quantos estão me entendendo? Você vai parar de olhar para o seu trabalho como se Deus não amasse você, como se Deus não se importasse com você. Não, você vai começar a olhar para Ele e você tem que começar a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através dessa pessoa que está me perseguindo? O que o Senhor quer me ensinar através desses resultados que eu não conquistei? O que o Senhor quer me ensinar através desse desafio que eu não estou conseguindo cumprir? E Deus vai trabalhar no seu coração. É uma grande oportunidade. E por último e mais lindo, eu quero terminar, a última coisa que redefine, que define nosso trabalho em Deus, é que a verdadeira recompensa vem do alto. Verso 8: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Tudo o que nós fazemos no trabalho, Deus está vendo. As pessoas podem não valorizar você, elas podem não recompensar você, elas podem ir além, elas podem ser injustas com você, mas Deus é justo. Deus vê o que nós fazemos. E posso dizer algo para você? Ele nos recompensa de uma maneira muito melhor do que aquela que o nosso patrão pode nos recompensar. Ele pode fazer por nós o que ninguém pode fazer. Ele pode transformar a nossa vida do jeito que ninguém pode transformar. Ele pode mudar a nossa realidade. Eu sempre falei isso para a Suzana. Eu falei, Suzana, um telefonema e Deus muda a sua vida do dia para a noite. Um e-mail e Deus pode mudar a nossa história. Às vezes você acha que você está preso na situação. Alguma coisa Deus pode fazer que muda a tua vida de uma hora para outra. Confie em Deus. Não confie no seu trabalho. Não é porque um ou outro projeto deixou de dar certo que você tem que parar de confiar em Deus. Se você para de confiar em Deus quando algo não deu certo, não era em Deus que você confiava, era no projeto. A nossa esperança, a nossa recompensa está em Deus. E Ele não vai nos decepcionar. Eu quero que, eu termino dizendo isso, como eu tenho falado para vários de vocês que eu tenho me encontrado durante a semana. Eu oro para que você cresça muito profissionalmente. Eu oro para que você realmente seja muito, muito usado por Deus no seu trabalho. Que você venha largar as fronteiras da tua profissão. Mas preste atenção numa coisa. Nunca queira crescer profissionalmente mais do que crescer espiritualmente. Se você profissionalmente crescer mais do que espiritualmente, o trabalho sempre vai ser um problema e não uma bênção para você. Agora, se você crescer espiritualmente, Deus não vai ter problema em te alargar a tua vida profissional. Porque o trabalho nunca vai ser um Deus. O trabalho sempre vai ser a sua melhor forma de servir a Deus. Todos os dias da sua semana, amando as pessoas e servindo cada uma delas. É isso que eu desejo em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!